Estamos recebendo aqui no estúdio a presença do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. Bom dia, prefeito.
Bom dia, satisfação muito grande começar o meu dia, começar a semana, podendo falar com vocês e o pessoal todo que nos acompanha.
Bom, convidamos o prefeito aqui para falar conosco ao vivo, para tratar, inclusive, dessa manchete aqui do Liberal de ontem, né, Thalita?
Isso mesmo. Em 6 anos, os empreendimentos aprovados em Santa Bárbara cresceram 111%. Foram passados aí de 43 até 2012 e hoje já são 91 loteamentos existentes no município, ou seja, 48 novos empreendimentos aprovados na gestão do prefeito. Prefeito, a que deve, aqui o senhor acredita esses números?
Eu acho que, primeiramente, uma visão de que a cidade estava amarrada ao longo dos últimos tempos, principalmente na sua verticalização. Quando a gente fala de loteamentos, aí é importante ressaltar que boa parte disso diz respeito a empreendimentos verticais, coisa que o município, ao longo aí de praticamente 60 anos, teve um crescimento de um determinado tamanho e, nesses últimos anos, o crescimento se multiplicou. É necessidade de se ocupar os vazios urbanos que o município tem, criou ao longo da sua história. Um município, Santa Bárbara, cresceu horizontalmente. E, ao se crescer horizontalmente, muitas vezes sem o planejamento adequado, foi criando, dentro da sua mancha urbana, alguns bolsões vazios, né? Os vazios urbanos. E a nossa política, ao longo desse tempo, foi não expandir mais os limites do município, mas sim ocupar os vazios urbanos ali existentes, muitas vezes com a verticalização.
Agora, o número maior de empreendimentos, o crescimento do número de empreendimentos, ele é importante porque mostra que há uma demanda.
Sim.
Que atenda isso daí.
Sim.
E também gera emprego. Isso também, sem é importante, dúvida. Agora, isso também gera um problema para o poder público, que é levar a cidade até esses locais. Por exemplo, rede de água, rede de esgoto, posto de saúde, coleta de lixo. Como é que fica esse planejamento?
É exatamente o que eu falava agora, né? Acho que é um crescimento planejado para se ocupar os vazios urbanos que já existiam. Ou seja, são locais por onde já passa o esgoto, por onde já passa a grande rede de iluminação, por onde já circundam as questões relacionadas ao patrulhamento, polícia militar, guarda municipal, coleta de lixo. Ou seja, a ocupação desses vazios, ela permite que a cidade cresça sem a necessidade de um crescimento compatível ou proporcional dos serviços, porque eles já existem, inclusive creches, inclusive pós-saúde. É evidente que nesses últimos 6 anos e meio, nós ampliamos e reestruturamos muito as principais bases de crescimento, os principais setores do município. Educação, por exemplo, criação de 2 mil vagas de creche, a gente tinha 1.500 quando começamos em 2013, criamos novas 2 mil, ou seja, hoje temos 3.500 vagas, mais do que dobramos. Postos de saúde, a gente tinha 11. Hoje nós estamos para entregar no final desse ano o 8º novo posto de saúde, reestruturação do centro de especialidades, agora os prontos-socorros, hospital, enfim. A estrutura acompanhou. Esgoto, água e esgoto, que é importante, né? Santa Bárbara acabou de entregar em fevereiro, começou a funcionar agora há poucas semanas, uma nova estação de tratamento de esgoto. Elevou Santa Bárbara do Oeste a 80% do esgoto tratado.
Muito importante, né?
Importante, mas ainda aquém do nosso principal objetivo, que estamos correndo atrás.
É a universalização.
Mas a próxima estação de tratamento de esgoto, que já está em construção, até o final do ano está pronta, que é a Barrocão, e mais a ampliação 8 vezes da ETE da balsa. E isso tudo, o conjunto de tudo, não apenas 100% Santa Bárbara vai atingir, mas vai ter o 100% garantido para os próximos 100 anos de crescimento do município. Então, a gente, ao mesmo tempo que vai trazendo os investimentos, trazendo os empreendimentos, resolvendo essa demanda habitacional que a cidade criou ao longo de décadas, esse déficit, ao mesmo tempo investindo na estrutura para que o município possa acompanhar, oferecer e aí sim gerar emprego, gerar renda, gerar, enfim, tudo que tem positivo nisso.
Os empreendimentos estão direcionados mais para a região da Rodovia dos Bandeirantes, prefeito?
Eu acho que um pouquinho espalhado em cada canto da cidade. Nós temos, por exemplo, agora em fase de ocupação, o vazio urbano ali próximo à Avenida Santa Bárbara, né? Aquele espaço atrás do Atacadão ali, entre a Avenida Santa Bárbara e o prolongamento da Avenida São Paulo. Ali tem um empreendimento 30% residencial, 70% apenas para comércios e serviços, né? Vai desenvolver, gerar empregos ali. A oeste do município, onde você está dizendo, vamos dizer, as margens ali da Bandeirantes, nós temos uma ocupação residencial, condomínio fechado, áreas comerciais e muita verticalização. Fora isso, nas regiões dos bairros, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste também, aqueles pequenos espaços que foram criados, esses pequenos bolsões, com empreendimentos acontecendo, principalmente na Zona Norte e Zona Sul.
E houve alguma mudança interna na Prefeitura para acelerar esse processo de aprovação dos empreendimentos?
Primeiro, há de se ressaltar que a Secretaria de Planejamento, que hoje é quem cuida, né, da tramitação disso tudo, ela era uma secretaria que existia no papel, mas não existia de fato. Nós incrementamos o serviço da Secretaria de Planejamento. Um dos setores, né, da secretaria é voltado especialmente para a aprovação, o acompanhamento e a aceleração desses empreendimentos maiores, que são verticalizações, são loteamentos e são grandes empresas que vêm para o município. Também o grande empreendimento industrial, comercial, que vem para o município, que vem para gerar emprego, ele tem ali uma equipe destacada para fazer esse acompanhamento, acelerar, porque a gente sabe a importância que isso tem para o cidadão, né? Não é apenas um empreendimento a mais para o município, é um empreendimento que gera emprego.
Qual que é a população hoje de Santa Bárbara do Oeste?
Por volta de 200 mil habitantes, por volta disso.
E esse crescimento, ele atende mais a população da cidade ou se percebe a vinda de pessoas de outras cidades para Santa Bárbara do Oeste?
Eu acho que se a gente acompanhar um pouquinho a história recente de Santa Bárbara, a gente vai perceber inúmeros barbarenses, principalmente jovens casais, que, né, ao projetar a sua vida, né, casar e tal, vai procurar uma residência, não tinha em Santa Bárbara, não tinha apartamento para comprar. Muita gente foi buscar outras cidades, cidades vizinhas, Americana, por exemplo. Acho que hoje existe, primeiro, uma redistribuição de quem já existe, quem já reside em Santa Bárbara do Oeste.
Muda de bairro apenas, né?
Muda de bairro apenas, o que facilita muito a redistribuição das demandas dos serviços. E existe um público que em algum momento buscou uma cidade vizinha e que hoje encontra em Santa Bárbara do Oeste não apenas um local para morar, né, a residência, né, a habitação. Encontra uma cidade bem organizada, bem estruturada, uma cidade com qualidade de vida, com boa prestação de serviços, né, com os desafios todos do dia a dia, mas uma cidade, evidentemente, muito melhor organizada.
E, prefeito, sua gestão está chegando ao fim, né? Tem mais um pouco menos de um ano e meio. O senhor já consegue elencar a grande obra da sua gestão desses 8 anos?
Puxa vida. Eu acho que, entre outras coisas, o que, vamos dizer, vai me marcar, pelo menos na minha memória, eu acho que é o resgate da autoestima do cidadão barbarense, né? O barbarense sempre, e eu falo porque sou barbarense, nascido, crescido em Santa Bárbara, a gente sempre teve um olhar um pouco para o quintal do vizinho, né? E acho que hoje Santa Bárbara do Oeste, por si só, é uma cidade muito bem resolvida, que eleva a autoestima do barbarense. Acho que esse é o conjunto. Mas o que leva a isso, acho que é uma cidade bem organizada, uma cidade com espaços pertinentes para a qualidade de vida. Nós quebramos ao longo desse tempo alguns tabus importantes, né? A questão da habitação, que durante 20 anos ficamos sem ter, tivemos um grande avanço habitacional, não apenas esse que a gente comentava, mas a habitação popular. Falei um pouco da saúde, da expansão da rede da saúde, da expansão da rede da educação, mas nós tivemos uma nova rodoviária, um novo terminal urbano, uma nova biblioteca municipal, novos eixos para crescimento, novas avenidas, Avenida Norte-Sul, que é a Avenida Vereador Antônio da Loja, que liga a Santa Bárbara até o prolongamento da Avenida São Paulo, a própria Avenida São Paulo, que foi prolongada através das obras do Corredor Metropolitano, novas pontes, novas passagens, enfim, uma cidade que se reestruturou, né, se incorporou, né, criou musculatura para um crescimento que certamente será ainda mais vigoroso nos próximos anos.
O senhor já avalia seu futuro político, prefeito, candidato a deputado em 2022, né? Ou não? Não pensa nisso ainda?
Eu acho que é um pouco cedo ainda, né? Tem bastante coisa para a gente fazer ainda e o nosso foco é 100% no trabalho, 100% no que a gente está fazendo. Eu acho que o futuro a gente vai pensar um pouquinho. Agora, mais
apesar
para frente.
De... de você não poder ser candidato, né? Uhum. Já, né, dois mandatos, né? Uhum. É, como é que avalia essa eleição de 2020, a eleição para prefeito de 2020? Uhum. E apesar de você não ser candidato, isso interfere de alguma forma na administração? Existe uma preocupação, enfim, do seu próprio partido, do Partido Verde, enfim, alguma coisa assim? Não.
Não, eu acho que todo mundo lá, a nossa equipe, está muito focada no trabalho. Todos, uhum. todos os secretários, eu faço uma reunião semanal desde sempre, e nessa reunião com todos os secretários, a gente deixa muito claro que o nosso foco, primeiro a décima prioridade, é trabalho, trabalho, trabalho. É evidente que uma eleição se aproxima, uhum. né? E o que a gente deseja como barbarense, como aquele que ao longo dos últimos anos teve como preocupação, como responsabilidade, reorganizar a cidade, dar um tom diferente para Santa Bárbara do Oeste, o que a gente deseja é que haja uma sequência desse trabalho, uma continuidade da mentalidade progressista, da mentalidade de reestruturação que deve ser permanente. Caminhar para frente, construir, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo. Né? Andar para trás é facinho, em dois tapas a cidade desanda.
E qual que vai ser a principal, qual a dificuldade que o próximo gestor pode encontrar, qual que vai ser a grande demanda que ele deve encontrar para continuar fazendo a cidade crescer?
Olha, eu acho que é saber trabalhar com um orçamento enxuto, esse é o grande desafio do próximo gestor de Santa Bárbara do Oeste. Nós, tudo que nós fizemos, e fizemos, me permitam, bastante coisa em todos os setores da nossa cidade, mas sempre com um orçamento muito enxuto. Para isso, precisa enxugar a máquina pública, como nós enxugamos. A gente trabalha com cerca de 20% dos comissionados que Santa Bárbara do Oeste sempre teve ao longo da sua história. Hoje temos 20% apenas disso. Nós trabalhamos com contratos enxutos, enfim. Não tem margem para brincar de administrar. Tem que administrar com seriedade, pé no chão, acompanhar o que está acontecendo na cidade. Eu visito obras todos os dias, saindo aqui do nosso bate-papo, eu vou para mais uma jornada, iniciar uma semana, acompanhar obras, ter muito planejamento. Eu tenho uma gestão lá dentro da prefeitura, uma gestão que nós trouxemos um sistema que vem da iniciativa privada, das grandes corporações, grandes multinacionais, que é um sistema de acompanhamento, de gestão, que permite que a gente faça infinitas obras em paralelo. É preciso ter um pouco disso, preciso saber disso. Acho que esse é o grande desafio de quem vem pela frente. Por isso, cair de paraquedas vai ser uma tarefa árdua, por si só. A gente vai entregar uma cidade bem equilibrada, bem equacionada, com boa parte dos desafios basilares resolvidos, e uma cidade pronta para continuar a crescer. E continuar a crescer não é trabalho simples, é trabalho que exige.
Qual que é o orçamento para 2020? Qual que é a capacidade de investimento? Né? O que vai ser usado de investimento desse orçamento?
Olha, nós temos aproximadamente 600 milhões de orçamento, deve ser a previsão aí para o ano de 2020. Nós temos uma margem que deve variar de 6% a 10%, dependendo da melhora que ainda a gente tiver ao longo desse ano de 2019. Foram anos difíceis, 2015.
Tem que ser bem regrado.
Tem que ser bem regrado. A gente lançou mão de um artifício que nos ajudou muito a governar esses tempos, principalmente no período de aprofundamento da crise. Foi as iniciativas público-privadas, né? Parcerias com a iniciativa privada, esse pessoal todo que a gente falava no começo, os investimentos que vieram fazer em Santa Bárbara do Oeste, sempre teve algum projeto. A gente criou um banco de projetos. Né? E cada investidor, cada empreendedor que vem na cidade, a gente apresenta um projeto, fala, olha, empreenda, você vai ter o seu lucro aqui, né? Quem vai fazer um empreendimento verticalizado, vai vender apartamentos, ok, nenhum problema, mas deixa uma marca para a cidade, né? Então deixa uma obra. Através disso nós tivemos aproximadamente 20, 25 milhões de investimentos da iniciativa privada em obras que hoje, né, o barbarense desfruta no seu dia a dia.
É só para deixar claro para a população, quando a gente fala de orçamento de investimento, é porque assim, o orçamento de todas as cidades ele é amarrado, né?
Sim, sim.
Você tem lá um valor que tem que ir para a saúde, outro valor tem que ir para a educação, sim. Outro valor tem que ir para, enfim, funcionalismo público não pode extrapolar 54%, sim, né? Sim. Então, os prefeitos acabam sempre ficando ali muito reféns de toda essa situação, né? Então, tem que...
Principalmente em períodos do aprofundamento da crise que a gente teve, onde a receita cai, então. Né? E não tem o que se fazer. Agora, Só para ter uma ideia, com base nisso que você está dizendo, na área da saúde nós investimos hoje 34% do nosso orçamento.
Mais, qual que é o exigido, né?
15% para a saúde. 15% é o que a lei exige. Nós investimos 34% do nosso orçamento. Na área da educação são outros 26%, 27%. Temos hoje uma folha controlada, estamos no patamar de 49%. Enfim, capacidade para investimento deve ser um pouco maior esse ano já, ao fim desse ano, e ano de 2020 também.
Prefeito, só aproveitando que o senhor está aqui, né, para falar um pouquinho, quinta-feira começa o Santa Bárbara Rock Fest.
Obrigado a oportunidade de falar.
Para convidar a população para participar.
Santa Bárbara Rock Fest, um evento tradicional já da nossa cidade, teve início em 2014, que reúne, né, as bandas amadoras do nosso... Amadoras é modo de dizer, semiprofissionais, né? Da nossa região, principalmente da nossa cidade. É uma grande oportunidade desse pessoal todo se apresentar num grande festival. E para encorpar um pouco mais isso, a gente traz algumas atrações, as principais bandas covers do Brasil, de vários gostos, e atrações para os encerramentos dos dias do festival. Quinta-feira nós temos o Train. Train é um tributo ao rock nacional, né? Uma junção de Charlie Brown Jr. com o Traje a Rigor. Sexta-feira tem Pleb Hood, pessoal que gosta aí rock dos anos 80, rock de Brasília. Sábado, Camisa de Vênus. E encerramento do domingo com o Roberto Frejá. Frejá, ex-Barão Vermelho, e vai abrilhantar e fechar o nosso festival. Está todo mundo convidado, entrada franca. Ônibus, para quem vai, tarifa única para qualquer troca de ônibus. E para voltar, ônibus grátis. Para voltar para a sua casa.
A partir de sexta-feira, né?
Quinta-feira. A partir de quinta-feira. Do dia, dia 22, 23, 24 e 25. Lembrando que é um grande evento, se tornou grande esse evento, mas ele conta com a parceria da iniciativa privada, que nos ajuda a custear uma grande parte disso tudo e permitir que o festival ganhe cada vez mais espaço aí no cenário estadual.
Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no Liberal no Ar, aqui da FM Gold e da Você AM.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade, o bate-papo aqui, poder falar um pouquinho da nossa cidade. Desejar uma semana abençoada para todo mundo aí. Obrigado.
Tenha um ótimo dia, uma ótima semana.